Na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia. Elcio Ribeiro, você nos ouve?
Agora sim, Zé. Bom dia ao Luiz Kazak, ao Thiago. Bom dia a quem acompanha a CBN nessa manhã chuvosa.
Pois é, você está bem?
Tudo na paz, Zé. Só quero reforçar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
E é
triste, Zé, saber que no ano de 2021, quase 2 mil trabalhadores foram resgatados por trabalho escravo no Brasil. Isso foram os que foram descobertos, né? Mas a gente ainda vê essa triste e cruel realidade, em bairros próximos à nossa residência, se brincar.
E a gente acabou de passar uma reportagem sobre discriminação, né? O Janeiro Lilás é um mês que faz alusão a essa questão, né, da bandeira trans, e inclusive é um dos assuntos que você sugeriu pra gente, né? Fiocruz Amazônia vai realizar um evento chamado em alusão a esse mês da visibilidade trans. Como é que a gente pode analisar essa questão, Elcio?
Zé, eu entendo, não é um entendimento meu apenas, é um entendimento global, que a democracia exige o respeito ao diverso. Eu acho que ninguém pode exigir que um hétero seja trans, que um homo afetivo seja hétero, não. Cada um tem a sexualidade que achar que deve ter. Agora, o que a gente pode exigir é respeito a todas as escolhas. E eu entendo que essa atitude da Fiocruz, que eu bato palmas, ela visa a incentivar a cidadania. Nós, ainda, infelizmente, o Brasil ainda resolve muito os seus imbróglios, as suas diferenças, na base da morte. E quando você vai ver, o Brasil é o campeão, infelizmente. A gente não fala isso com alegria, claro. O Brasil é o campeão mundial de homicídios face à comunidade LGBT, que ia mais, enfim. Então, eu entendo que uma entidade como a Fiocruz, quando realiza um evento desse, ela está colaborando para o exercício da tolerância.
Interessante a gente analisar essa questão de um ponto de vista diplomático, né, Elcio? Eu sempre gosto de mediar um lado de pacificação, e parece que depois dessa, não sei se de agora, das eleições de 2018, mas parece que depois que ficou muito claro quem é contra, quem é a favor, eu sou a favor disso e eu vou defender isso, parece que em vez de pacificação virou uma guerra.
Porque o que é que ocorre? Eu já discuti aqui, e a psicologia, a psicanálise, o behaviorismo, eles nos ajudam a entender. É muito fácil as pessoas quererem universalizar os seus pensamentos, os seus gostos, enfim. E aí isso acaba gerando a intolerância. Eu, por exemplo, como sou botafoguense, melhor time do mundo, eu vou rechaçar quem torce pelo Barcelona. Não, a gente tem que saber elogiar, bater palmas, ver qualidade em pessoas que não têm o nosso gosto. É simples, você não precisa ter o gosto das pessoas, mas você tem que respeitá-las, sim.
Outro assunto que está em discussão, Elcio, é uma possível tensão aí entre os poderes, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial na Polícia Federal. E aí, o que acontece de tudo isso?
Olha, Zé, eu adoraria que a sexta-feira acabasse da forma mais civilizada no Brasil. O que é que pode ocorrer é que pode ter uma tensão entre os poderes. Nós temos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e as decisões judiciais emanadas de um juiz, de um desembargador, né, de um ministro, elas simplesmente têm que ser cumpridas. Caso a parte que é tocada não esteja de acordo, cabe a ela recorrer. Agora, eu não posso escolher, não, o juiz tal, desse eu não cumpro as decisões. Não, meu amigo, você pode recorrer às decisões dele, né? E aí, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode ser vista, poxa, olha só, obrigando o presidente, não, já tem, desde o ano passado, o presidente da República estava envolvido em um inquérito de vazamento de notícias sigilosas, né? Houve a abertura de um inquérito na Polícia Federal, um inquérito sigiloso, de repente o presidente falou algo sobre esse inquérito, parece com detalhes, na sua rede social. Aí teve um inquérito para saber como aquilo foi aberto. E aí, isso foi ano passado, tem mais de 4 meses isso. Aí ele pediu prorrogação. Ele tem o privilégio, enquanto presidente da República, de escolher data e hora. Olha, é um privilégio que um cidadão comum não tem. E ele não cumpriu esse prazo. E aí o ministro determinou que seja hoje 14 horas. Eu vi aí 3 situações, tá? A primeira, o presidente não comparecer, aí eu acho que vai gerar, pode gerar crime de desobediência, né? A segunda, ele entrar com recurso, olha, foi uma decisão monocrática, eu vou recorrer dessa decisão. E a terceira, que eu acho que seria a mais cidadã, é ele comparecer, ir lá e prestar o depoimento, como o presidente da República, ele é um mandatário maior do país, ele quem nos governa, mas ele não tem diferença, pelo menos teórica, dele para um cidadão comum. Ele tem que cumprir a lei, ele tem que cumprir as decisões. Então, esta seria a... Ele pode até comparecer, como é um inquérito, e dizer, olha, eu vou ficar em silêncio, é um direito dele fazer isso também, né? Então, tem essas 3 situações. Eu lembro que em setembro do ano passado, eu até apostei com um querido amigo, naquele discurso raivoso do presidente lá na Avenida Paulista, milhões de pessoas, ele falou que não cumpriria as decisões do Alexandre de Moraes. Mas, logo depois, um dia depois, ele foi tocado lá e teve a famosa carta da tchutchucada, né? Ele falou, não, eu estava de cabeça quente. Pessoal do jiu-jitsu que adora esse termo, e tchutchucou. É aquele cara que vem cheio de valentia e não, desculpa,
não, era bem,
tá?
Isso.
Não foi bem isso. E aí, a carta da tchutchucada parece que é escrita pelo ex-presidente Temer, mas foi lá com ele e ele falou, não, olha, desculpa, eu estava de cabeça cheia. E eu tinha apostado com um amigo. Ele falou, você vai ver se vai mudar, não vai mudar nada. Aí teve um discurso, assim, virulento, né? Logo depois, a carta do arrego, como alguns chamam. Então, já teve esse imbróglio, né?
Uhum.
Entre ele e o Alexandre de Moraes. Ele voltou atrás. Vamos ver, eu acho que hoje à tarde está marcado para as 14 horas. Vamos ver qual dos 3 caminhos ele percorrerá.
Ah, então, participação do Elcio Ribeiro, só para eu registrar aqui quem também mandou, só que o nosso tempo já está escasso, mas o André Luiz participou aqui, ó, mandou. Se você puder responder rapidinho, Elcio. Caro Elcio, a universalização do pensamento, podemos assemelhar isso a uma ótica colonial?
Sim, as pessoas querem, não só colonial, eu diria até escravagista, eu diria pouco democrática.
Uhum.
É você querer impor a tua visão aos demais.
Uhum. Aí
pouca tolerância.
O Orlando César também participou, falou que quanto ao Alexandre de Moraes, ele não manda mais que o presidente e tem que ficar na dele, está misturando as coisas.
Um tem que julgar...
Cada um tem a sua esfera,
a sua competência, sim.
E o nosso ouvinte, AG Barbosa, ele falou que essa questão de... Existe uma questão de escravidão contemporânea, que são pessoas hoje que ganham menos de salário mínimo mês,
perfeito,
outras que sem renda, vivem sob pontes. As autoridades acabam não vendo essas pessoas, vez ou outra a gente vê a Polícia Federal resgatando pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão.
Perfeito, Barbosa. Adorei o teu comentário. É isso aí. A gente tem que lutar contra isso.
Então é isso, Elcio Ribeiro. Agradeço você, meu amigo, pela participação. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Eu vou entrar de férias e volto no dia 16.
Deve. Então vamos tentar, vou ver se te encontro nessas férias.
Pronto,
então, um abraço
perfeito.
Forte, aproveita, tá?
Abraço forte, meu amigo, tudo de bom.